Muito bom dia, senhores e senhoras deputados. Estamos em condições de quórum para iniciar a nossa audição, portanto, do senhor professor Dr. Manuel Herédia de Caldeira Cabral, no âmbito da proposta de designação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Portanto, a nossa audição é exemplo do que aconteceu no antecedente, portanto, embora não se tenha concretizado exatamente no mesmo formato, portanto, provemos duas rondas, portanto, uma primeira de 5 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta individualizada, e uma segunda ronda de 3 minutos de resposta conjunta. Portanto, e no período inicial, portanto, é dada a possibilidade do indigitado, portanto, de fazer uma apresentação inicial. Portanto, dava por isso a palavra ao Sr. Professor para essa mesma apresentação. Obrigado.
Muito bom dia, Senhor Presidente, senhores deputados. É obviamente um prazer estar aqui a discutir as questões ligadas ao setor segurador. Conforme foi pedido, vou fazer uma apresentação curta, inicial, deixando depois as questões, muitas questões nas questões que os senhores deputados vão responder. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões é a autoridade nacional responsável pela regulação e supervisão, quer prudencial, quer comportamental, da atividade seguradora, resseguradora, dos fundos de pensões e respectivas sociedades gestoras e de mediação de seguros. Também agora com o novo enquadramento das entidades mutualistas que estão acima de determinado nível de atuação. A ASF tem por missão assegurar o bom funcionamento do mercado segurador e fundos de pensões em Portugal, de forma a contribuir para a garantia da proteção dos tomadores de seguros, pessoas seguras, participantes e beneficiários. Esta missão é assegurada através da promoção da estabilidade e solidez financeira de todas as instituições sob sua supervisão, bem como da garantia de manutenção de elevados padrões de conduta por parte dos operadores. Esta é uma missão muito importante para a atividade económica, pois os seguros não só diminuem o risco, como aumentam a confiança e a estabilidade de atuação às empresas e aos cidadãos, e a estabilidade e garantias de solvabilidade são muito importantes para garantir os direitos, nomeadamente dos pensionistas e dos reformados, mas também para estimular condições para um aumento de poupança, que sabemos é uma questão importante na sociedade portuguesa, devido aos baixos níveis de poupança que são registados já há vários anos. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, para a qual vou entrar, entra para um setor que é um setor em mudança. Está em mudança com o novo regime jurídico de distribuição de seguros, que foi aprovado em legislação em 2019, mas para o qual ainda há muito trabalho de regulação a fazer e de normas a aprovar, mas que requer uma nova atenção e uma nova colaboração com as empresas do setor na supervisão, porque é um regime que traz vários aspectos de maior proteção aos clientes, que traz também novos aspectos em termos de obrigatoriedade de formação, que requer mais informação ao cliente e queremos que não seja apenas mais informação, mas informação mais relevante e prestada ao longo de todo o processo em que os seguros interagem com os clientes e que tem também várias questões que penso que são muito interessantes de prevenção de conflitos de interesses. A minha entrada ou a nova entrada para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões vai ocorrer também num momento em que se consolidam as normas da Solvência II, no período em que todo este novo mandato vai estar dentro do período de transição, mas é importante gerir bem esse período de transição para garantir que, ao longo do período de transição, há de facto uma evolução no sentido de que as normas da Solvência II sejam cumpridas no final do período de transição. O ideal é que sejam cumpridas já ao longo do período de transição, mas é por isso mesmo importante que, ao longo do período de transição, seja monitorizado que as várias entidades, quer as seguradoras, quer agora também as entidades mutualistas, se vão aproximando progressivamente de cumprir todas as normas da Solvência II. A reforma da supervisão e o novo enquadramento é também uma mudança importante e que reforça o papel da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no sentido da sua inserção no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que ganha também um papel mais importante e que tem, nesse sentido, novas atribuições no novo sistema de supervisão financeira. Penso que este reforço do papel da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões reforça também a nossa responsabilidade nesta entidade. As novas competências que já aqui referi, atribuídas à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões pelo Código das Associações Mutualistas, são também muito importantes. Vai caber à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões avaliar a idoneidade de todos os membros dos órgãos sociais e é algo novo na forma como será feita por uma entidade de supervisão. Terá que ser feita com o mesmo rigor com que é feita a avaliação de idoneidade nos seguros, um rigor que terá que estar também à altura do que é feita em todos os outros setores do sistema financeiro. Há um período de transição, e isso é importante também para estas entidades, mas tal como o que aqui referia para os seguros, é importante que a transição seja utilizada no sentido de convergência para com os objetivos finais. Uma última questão de mudança, que não tem tanto a ver com mudança regulatória, mas que tem importantes implicações ao nível da regulação, é o digital e os importantes desafios que traz, quer com novos tipos de seguros que estão a emergir, quer com novas empresas e nova concorrência, nomeadamente pela liberdade de prestação de serviços, quer também por produtos que têm novas características ou novos serviços que estão a ser prestados no digital, que requerem atenção e uma atenção com equilíbrio. Um equilíbrio que permita a inovação e as vantagens que essa inovação pode trazer para os consumidores, mas que acautele também a segurança para que estes novos produtos não venham ter um efeito de criar menos confiança no mercado e para que não possam, nos novos produtos, haver menos exigência do que já havia ou do que está e tem que existir de acordo com as mudanças que estão acontecendo no setor. Em termos de prioridades de atuação, que estão ligadas também a estas mudanças no setor, colocava em primeiro lugar a proteção do consumidor. E eu penso que o reforço dos aspectos ligados à defesa do consumidor, tanto nos seguros como nos fundos de pensões, promovendo maior transparência e mais informação, são muito importantes. É preciso trabalhar estes aspectos de uma forma integrada, trabalhando a parte toda de maior formação das próprias pessoas dos seguros, mas trabalhando também ao nível da informação, por uma informação mais rigorosa e mais ampla, mas ao mesmo tempo mais clara e acessível às pessoas. Ao mesmo tempo, trabalhar também no longo prazo na questão da literacia financeira e na literacia de seguros, promovendo um melhor conhecimento do que é que os produtos de seguros fazem, do que é que não fazem, para que as expectativas dos clientes ao subscreverem estes produtos sejam cada vez mais próximas daquilo que estes produtos podem e devem entregar aos clientes. Acelerando um bocadinho, como desafios também, maior coordenação e boa cooperação. Penso que um novo sistema regulatório, que deu entrada para discussão aqui na Assembleia da República, prevê maior coordenação entre as diferentes entidades reguladoras e penso que isso é importante, mas também penso que devemos promover dentro do setor maior cooperação com as entidades do setor, com todos, com mediadores, com as seguradoras, etc., no sentido de os novos desafios de regulação e as novas exigências, que são maiores exigências e que queremos que sejam maiores exigências, possam ser feitas num ambiente em que não gerem custos, não gerem problemas adicionais ao funcionamento das empresas e não gerem também um entrave ao que é o que se quer de inovação no setor. Um outro desafio que penso que é importante é a valorização dos recursos humanos e é algo que é muito importante em qualquer entidade, mas que penso que na ASF é particularmente importante. É uma entidade com recursos de uma dimensão muito mais pequena do que outros reguladores, como o Banco de Portugal, mas tem recursos de grande qualidade, tem áreas, e isto não é apenas uma questão da ASF, é uma questão comum a toda a função pública e a todo o setor público, em que houve algumas saídas de pessoal, porque é pessoal altamente qualificado e por isso mesmo também tem procura no mercado. É importante garantir não só a reposição, mas também que há um constante renovar de pessoas, principalmente para fazer face às novas exigências de regulação, quer as que já referi das entidades mutualistas, quer, por exemplo, as exigências que se colocam com a digitalização e com os novos desafios que também traz. Melhorar as práticas de supervisão, tornando-as mais eficientes e eficazes, é também importante ter mecanismos de audição, mas ter mecanismos também de controlo, não apenas contabilísticos, mas indo mais longe e olhando para a própria valorização dos ativos. Podia desenvolver mais este ponto, mas vou deixar por aqui. Olhar para as alterações tecnológicas e de inovação, penso que também já referi. Queria deixar uma última palavra, para não ceder muito o meu tempo, sobre a minha própria pessoa, a minha experiência, o que é que eu penso que a minha experiência pode aportar a este cargo a que me proponho agora desenvolver. Penso que a minha experiência, quer experiência profissional já passada de ter estado na Associação Portuguesa de Seguradores, me deu uma grande abertura para os temas desta área. Penso que a minha experiência académica será útil e será interessante neste cargo, no sentido do aprofundamento que se tem que dar aos temas e à análise da supervisão, quer nos casos concretos, quer no pensar e no repensar do sistema. Penso que a minha experiência governativa me dá uma experiência também de tomada de decisões, me dá uma experiência de capacidade de decidir e de enfrentar o que são desafios importantes na tomada de decisão, que requerem, por um lado, um bom conhecimento do que são as melhores práticas, uma boa capacidade de análise, sim, mas requerem também uma capacidade de experiência e de medir todas as consequências que os atos de regulação têm no mercado, nos operadores e na defesa dos direitos dos consumidores. Neste cargo, um aspecto importante é a independência e, nesse aspecto, penso que, na minha atuação como governante e até anterior, dei provas de ter capacidade de independência face aos diferentes interesses que se moviam na área em que eu tutelava, do Ministério da Economia, mas até antes também a área de independência, dei provas de independência política e de boa cooperação interpartidária, quer penso eu aqui, e sempre tentei manter isso no meu trabalho parlamentar e na forma como me relacionei com os deputados e com as questões que levantavam, mas quer anteriormente ao cargo governativo, por exemplo, no trabalho que fiz com os fundos comunitários, em que trabalhei em conjunto com o anterior governo do Partido Social Democrata e do CDS, mas trabalhei em conseguir para o país um melhor enquadramento para os fundos comunitários, conseguindo nessa altura até que o secretário-geral do Partido Socialista se desse apoio ao governo no sentido de mostrar que havia apoio a algumas das reivindicações que o governo tinha junto às instâncias comunitárias de conseguir para Portugal um melhor acordo, e penso que houve melhorias, havia obviamente muitos aspectos que todos desejávamos e penso que aí não era uma questão pessoal ou de outros partidos, mas penso que nesse sentido dei garantias no passado de conseguir trabalhar com todos os partidos e também garantias de independência face quer a entidades públicas, quer também às entidades privadas, que neste caso da regulação são muito importantes e que é importante conseguir manter. Já ultrapassei um bocadinho o meu tempo, deixo outras questões para abordar nas perguntas que façam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Dava agora a palavra para uma intervenção à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o professor Dr. Manuel Calera Cabral, que foi indiciado para integrar o Conselho de Administração da ASF e que vai, por isso, ser ouvido nessa qualidade. Sr. Professor, para o PSD há duas condições essenciais para a nomeação de uma autoridade de supervisão independente que queremos desde já assegurar: independência e capacidade técnica especializada. Começamos pela independência que exigimos aos reguladores e, por isso, aos seus administradores. Esta deve ser uma independência face às empresas reguladas, face aos demais reguladores, mas também e muito particularmente face ao poder político, isto é, ao governo de cada momento e às maiorias e minorias parlamentares de cada momento. O PSD tem vindo a defender o imperativo da independência das entidades administrativas independentes e o governo atual tem-nos dado vários sinais preocupantes de pouca consideração por essa independência. A independência orgânica, política, técnica e autonomia financeira organizatória destas entidades é fundamental para assegurar a imparcialidade na regulação. Esta audição é, por isso, para nós imprescindível para confirmar ou não se o candidato indiciado, Ministro da Economia de novembro de 2015 até outubro de 2018 e atual deputado, reúne ou não as devidas condições técnicas e de independência perante o Governo para exercer as funções de vogal do Conselho da ASF. Começaria, por isso, por questionar ao Sr. Professor Manuel Calera Cabral acerca da questão da independência governativa. O Sr. Professor foi ministro, como já referi, até outubro de 2018, é deputado, foi cabeça de lista, recebeu um mandato de confiança dos portugueses, tem vindo a cumprir uma determinada agenda e um determinado programa governativo. Esteve muitas vezes sentado em reuniões do Conselho de Ministros e, se é verdade que o professor evidencia curricularmente importantes conhecimentos económicos, por outro lado, ficam dúvidas relativamente à opção do Governo de indicar um deputado em funções que até há pouco tempo foi membro do Governo. Esta opção suscita para nós relevantes dúvidas sobre de que forma e em que medida está o interesse público devidamente salvaguardado quando se indica um ex-membro do Governo e deputado para essas funções e pretendemos, por isso, que explique quais as garantias de independência que oferece e de que forma tenciona exercê-las. Que concretos compromissos nos pode prestar quanto ao seu afastamento e isolamento face a um certo governo e a um certo partido político enquanto estiver no desempenho de funções de regulador independente? Para além da independência, o PSD também tem uma preocupação fundamental relativamente à capacidade técnica especializada da regulação. Ser deputado ou político não deve ser motivo para obter um passaporte para uma entidade reguladora. E se a sua carreira profissional sugere que, em termos de competência, está numa posição bem diferente do que, por exemplo, estava outro deputado socialista que, sem o mínimo conhecimento e capacidade técnica, foi indiciado para outra entidade reguladora, precisamos realmente, nesta audição, de confirmar e verificar a sua capacidade e os seus conhecimentos técnicos especializados para a regulação de seguros e fundos de pensões. Portanto, pretendemos também colocar algumas questões, 5 questões relevantes sobre seguros, para além da questão que é fundamental da independência que já colocamos. Senhor Professor, o atual ambiente de baixa de taxas de juros continua a afetar a rendibilidade e a solvabilidade das seguradoras e dos fundos de pensões nacionais. Como pensa que se pode inverter esta tendência? A segunda questão também já foi aflorada de uma forma algo superficial na sua intervenção inicial, prende-se com a implementação da Solvência II. Ainda há certamente um longo caminho a percorrer na adaptação e na modernização dos sistemas de reporte, no aumento da capacidade e sofisticação analítica e na melhoria da informação. Concorda ou não com esta afirmação e qual a sua opinião em relação a esta questão? A terceira questão, como devem as seguradoras preparar os riscos externos oriundos da tecnologia e o impacto da digitalização? A quarta questão, é a poupança que se deve a grande parte do crescimento económico e precisamos de perceber como vê o surgimento de um produto europeu de poupança, o PPR europeu. Como sabemos, os níveis de poupança dos portugueses são extremamente baixos e entendo que voltar a atribuir um benefício fiscal nos produtos de poupança seria um caminho para aumentar os níveis de poupança e, por fim, Uma questão que também achamos que só de uma forma também bastante superficial abordou na sua intervenção inicial, que tem a ver com a tendência do envelhecimento das populações, que, como nós sabemos, também é um dos maiores riscos. Como vê esta questão no futuro da sustentabilidade da segurança social e no desenvolvimento económico do país enquanto instrumento gerador de poupança? E, para já, são estas as questões iniciais que gostaríamos de colocar.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Professor, faz favor.
Muito bem. Sobre as questões da independência, eu penso que é do conhecimento de todos. Eu fui deputado como independente. Estive no governo, era uma das várias pessoas que estavam no governo que era independente. Portanto, não sou filiado no Partido Socialista, o que não me faz melhor nem pior do que ninguém. Mas, de qualquer maneira, não sou membro do partido e, nesse sentido, sempre pautei a minha atuação por participar em questões de definição de políticas, no sentido policy, muito mais do que no sentido de participar na vida partidária. Já tinha, aliás, demonstrado ou dito que não iria continuar como deputado no próximo mandato. É uma experiência que eu penso que valorizo muito e que foi muito interessante, mas não iria continuar. Dei um contributo e acho que dei o meu melhor na minha atuação política, mas não me vi nunca como uma pessoa que fosse desenvolver uma carreira política. Não era esse o meu objetivo, não teria nada contra fazê-lo, mas sou uma pessoa que desenvolveu uma carreira académica, fez várias outras coisas durante a sua carreira académica também, de investigação, de ensino, etc., mas que não que participa na política mais para dar um contributo do que propriamente por ver aí o meu futuro profissional. E isso acho que me garante bastante independência no sentido de não é o meu objetivo continuar uma carreira política e, portanto, não tenho, nesse sentido, um prendimento ou uma amarra que me liga a algum futuro ou a produzir algum futuro. Penso que essa é uma condição que pode ser interessante e importante de independência. Para além disso, eu penso que na atuação que tive no Ministério da Economia, tive um respeito grande pela independência das entidades que tutelava, nomeadamente a Autoridade da Concorrência, para a qual, por exemplo, nomeei uma pessoa que está fora de qualquer espectro partidário, na entidade reguladora da energia, em que houve alguma polémica sobre as propostas com a qual eu discordei com essa polémica e discordei pelos motivos que vou dizer a seguir. Eu penso que, ao contrário do que se pode entender, eu penso que pessoas com alguma experiência política, nomeadamente como deputados, como ministros, como secretários de Estado ou com outras experiências desse género, são pessoas que estão habituadas a falar em público, são pessoas que estão habituadas a defender posições contra outras posições de outras pessoas, são pessoas que não estão em conselhos em que entram mudas e saem caladas, porque se têm alguma coisa a dizer, dizem. E nesse sentido, eu penso que a capacidade de ter frontalidade, a capacidade de ter capacidade para defender o que se pensa em público, é um fator importante de garantia não só de independência da pessoa, mas de que essa pessoa exerce efetivamente essa independência quando é necessário, tomando posições, salientando as suas divergências. E penso que nesse sentido, a atuação pública que tive reforçou essa capacidade em mim e não a diminuiu, pelo contrário. E, portanto, queria salientar isso. Quanto às questões, porque não queria deixar de as responder, e o tempo é sempre aqui curto, que salientou de relativamente aos seguros, eu penso que são questões muito relevantes. A baixa da taxa de juros, de facto, afeta a rentabilidade dos fundos. Eu penso que, nesse sentido, há sempre uma questão importante, que é a baixa de rentabilidade será, enquanto houver taxas de juros baixas, será muito aplicada a quase todos os ativos seguros e, portanto, há aqui um equilíbrio importante em que, quando se tem obrigações de longo prazo, é importante manter uma parte importante dos ativos em ativos de baixo risco e, com a baixa das taxas de juros, esses ativos de baixo risco serão ativos que obviamente terão baixa rentabilidade, sendo que apenas uma parte pequena da carteira poderá procurar rentabilidades maiores. Penso que a segurança nesses casos tem a ver com a forma como se assumem compromissos. Se assumem compromissos com base em rentabilidades esperadas elevadas, esses compromissos podem depois ter dificuldades em serem cumpridos. Se se assumem compromissos com base na própria rentabilidade obtida, mesmo sendo compromissos de longo prazo, o facto de haver baixa rentabilidade vai, obviamente, a prazo dar um menor retorno a esses fundos, mas vai dar um menor retorno também às pessoas beneficiárias. Não é positivo para as pessoas beneficiárias, nem é um estímulo à poupança, já começando a responder à pergunta seguinte, mas não põe em causa a solvabilidade. É essa a questão. Quanto à poupança, eu penso que é muito importante o estímulo à poupança. Portugal é um país que tem metade do capital por trabalhador da média dos países da OCDE. Nós muitas vezes esquecemos isso nas comparações internacionais que fazemos. Mesmo quando nos comparamos com Espanha ou com Itália ou com outros países do sul da Europa, estamos muitas vezes com um nível de capital de trabalhador que é quase metade desses países e, portanto, não é só metade dos países mais desenvolvidos. E, de facto, a falta de capital por trabalhador condiciona o crescimento das nossas empresas, condiciona a capacidade das nossas empresas inovarem e crescerem, porque têm sempre uma autonomia financeira relativamente limitada, e condiciona muito a produtividade, porque, obviamente, trabalhadores com menos máquinas têm menos produtividade. É importante o estímulo à poupança. Se o estímulo à poupança pode ser feito por um produto europeu, eu penso que um produto europeu pode ser positivo em termos de dar confiança. Não sei se será capaz de dar níveis de rentabilidade muito superiores ao que os produtos que já hoje temos dispõem, mas poderá dar confiança, e isso penso que é importante neste mercado, uma vez que se trata de compromissos de muito longo prazo. Quanto às questões dos benefícios fiscais, eu penso que se deve ponderar. Houve um trabalho muito importante do Fernando Alexandre, do professor Fernando Alexandre, sobre várias questões ligadas à poupança, que de facto refere de diferentes questões, e que eu acompanhei esse trabalho, por ele ser meu colega da Universidade do Minho, mas pela apresentação que fez, penso que ao Banco de Portugal, e que é muito interessante. Havia várias outras medidas, mas eu penso que o benefício fiscal é uma das medidas possíveis, mas isso não será uma decisão da entidade reguladora, será uma decisão, obviamente, do Parlamento, porque matéria fiscal será sempre uma decisão do Parlamento. Dentro destas questões todas, os riscos que referiu da tecnologia, eu penso que há riscos e há oportunidades, e eu penso que é o equilíbrio entre os dois que são importantes, e o envelhecimento das populações liga-se a todas estas questões que estávamos a falar. Uma situação de envelhecimento da população e de baixa poupança é, obviamente, uma situação que levanta preocupações e, portanto, uma população em envelhecimento e, principalmente, com um grupo muito grande de pessoas que estão, podemos dizer, na meia-idade e que serão reformados dentro de 10, 15, 20 anos, com uma população abaixo dessas pessoas, em termos geracionais, muito mais pequena, requeria níveis de poupança mais elevados para que haja uma sustentabilidade maior dos níveis de rendimento das pessoas, e nesse sentido será sempre uma preocupação, eu penso, do país, mas também de quem gere instrumentos tão importantes para a poupança, como são os seguros, nomeadamente o ramo vida.
Obrigado, Sr. Professor. Agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Obrigado. Bom dia, Sr. Dr. Manuel Caldeira Herédia. Manuel Caldeira Cabral. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. Estou mais habituado a tratá-lo por deputado e por isso colega, portanto, quando se troca dos títulos académicos, nota-se alguma dificuldade. Mas notou-se. Mas, em primeiro lugar, obviamente, felicitá-lo pela indigitação, mas também, pelo, portanto, e até pela intervenção inicial que aqui já teve a oportunidade de nos fazer, onde deixou um retrato relativamente aberto e claro de qual é a sua percepção sobre este setor. Queria também uma referência, deixar aqui uma referência muito particular, porque à conclusão do processo da CRESAP, onde foi emitido já o parecer e considerando um perfil adequado, particularmente à referência às competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa, estou a citar o respectivo parecer. O seu currículo e a sua experiência profissional são conhecidas e, portanto, também estão na nossa perspectiva em linha com aquilo que se é exigido à função para a qual está indigitado. Contudo, e tendo em consideração que também temos um tempo relativamente limitado, não deixarei desde já passar a colocar-lhe 4 ou 5 perguntas que gostaria, relativamente, precisamente, que nos respondesse e desse a sua visão relativamente ao setor. E uma primeira vai-se colocar necessariamente no quadro legislativo que decorre da transposição das diretivas de MIF e da distribuição de seguros e, portanto, no fundo, é fazer-lhe a pergunta como é que vê e enquadra a missão da ASF face a este novo quadro legislativo. Também uma outra questão que se põe essencialmente nos desafios que se lhe poderão colocar e que espera encontrar decorrente das alterações recentes e do novo regime jurídico, da aplicação do novo regime jurídico da distribuição de seguros e dos resseguros. São matérias que estarão na área onde se propõe, onde terá intervenção a entidade reguladora e nós gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre esta matéria. Também pedia-lhe uma perspectiva das responsabilidades da ASF enquanto supervisor, muito em particular face ao novo regulamento, ao novo regime jurídico, se acha que o caminho que temos que ainda percorrer nesta matéria, quais são os dificuldades essenciais e como é que se coloca relativamente às responsabilidades da ASF nesta matéria. Numa outra perspectiva, queria no fundo também perceber qual é a sua opinião face ao modelo regulatório atual e se ele é o adequado, como é que ele precisa, na sua perspectiva, de evoluir para que a ASF esteja em condições de cumprir o seu papel, particularmente face aos seus destinatários, nomeadamente tomadores de seguros, pessoas, participantes, beneficiários. Queria também ainda, e na parte final destas questões, que nesta primeira ronda lhe queria, perguntar-lhe que de forma que considera que o seu contributo pode fazer a diferença e ser complementar para que, com os restantes membros do Conselho de Administração, seja garantido sempre o interesse nacional, nomeadamente na defesa dos responsáveis pela atividade seguradora e resseguradora, dos fundos de pensões, das respectivas entidades gestoras de ações de seguros e dos consumidores. Parece-nos, no fundo, é essencial perceber a sua perspectiva relativamente a isto. E terminava com uma última questão, que aliás já foi aqui abordada, mas também a temática da poupança, que não é uma questão importante. E os níveis de poupança, como já referimos, são muito baixos em Portugal. E no fundo, era também deixar-lhe uma pergunta, que já teve a oportunidade de, pelo menos, responder parcelarmente, era que, como é que poderá ver a ASF, em que contributo a ASF poderá dar por influenciar novos hábitos de poupança e, nomeadamente, se poderão surgir novos produtos, campanhas ou benefícios, e, portanto, qual o papel que vê como a ASF e a quantidade reguladora pode ter na dinamização deste mercado? Essencialmente eram estas as questões que lhe queria nesta primeira pergunta colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigado. Começaria, se calhar, pelo fim e por esta questão que levantou da poupança, que penso que é de facto bastante importante. A questão da poupança e a forma como a podemos estimular, eu penso que no caso da entidade reguladora temos que garantir, em primeiro lugar, a confiança. E penso que a confiança nos produtos de poupança de longo prazo é um dos aspectos mais importantes. E por isso eu penso que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões têm um papel muito importante, que é um papel que pode parecer apenas passivo, mas que é um papel que vai requerer uma atuação ativa para garantir que não há problemas nem surpresas que ponham em causa a confiança das pessoas, porque a poupança é sempre um ato de confiança. Quando aplicamos a poupança em produtos de médio e de longo prazo, estamos a confiar que estamos a diferir possibilidades de consumo atuais para ter, de facto, benefícios futuros que queremos que estejam seguros, e penso que nesse aspecto é muito importante. Mas há mais a fazer. Eu penso que a informação e o fazer as pessoas refletirem sobre o seu ciclo de vida e sobre as alterações que estão a ocorrer na demografia portuguesa são importantes para as pessoas perceberem qual é a importância da poupança, nomeadamente para o complemento de reforma, e em que medida é que essa poupança pode ajudar a que mantenham depois na reforma níveis de vida e de possibilidades de consumo mais elevadas. Indo mais uma vez do fim para o princípio, que contributo é que eu posso dar para fazer a diferença? Eu penso que já, em certa medida, no que aqui respondi, penso que a experiência que trago do académico, e penso que de facto o relatório da CRESAP valorizou essa experiência, me dá uma capacidade de análise, e os seguros têm questões muito complexas ao nível das questões atuariais, etc., que são questões complexas em termos de análise económica, e penso que esse aspecto é importante, mas é mais importante porque está ligado a uma experiência governativa, uma experiência executiva, uma experiência de gestão também, que me permite adequar o que é a interpretação do que são as melhores práticas, mas adequar à realidade das empresas, a perceber como é que diferentes exigências que podem ser colocadas, eventualmente de diferentes formas, podem ter maior eficácia para os objetivos que se propõem e podem também ter diferentes custos de compliance, não é? Custos de execução, e isso é importante neste setor, porque muitas vezes podemos pensar nos seguros apenas pelas grandes empresas, mas há também um conjunto muito grande de mediadores, etc., de pequena dimensão, e é importante estar atento para que se seja exigente, se tenha de facto toda a segurança do que se está a fazer, mas que não se faça isso utilizando instrumentos inadequados e que gerem depois custos muito elevados, nomeadamente para esses agentes de pequena dimensão. A minha opinião face ao modelo regulatório atual, de uma forma muito simples, é que o modelo já dava bastantes garantias, mas está a evoluir num sentido positivo. Penso que a diretiva de distribuição dos seguros dá maior proteção aos clientes, tem requisitos em termos de exigências de qualificações e de formação mais fortes, requer mais informação ao cliente, e eu penso que será o nosso papel garantir que essa informação é relevante e complementar essa informação mais detalhada com informação mais simplificada, mas mais fácil de perceber pelos clientes. E tem também algumas normas que eu penso que são muito interessantes e que penso que devem ser, de facto, levadas a cabo, de prevenção de conflitos de interesses, que vão ao ponto de definir, por exemplo, que os regimes de remuneração não podem incentivar a que os agentes estejam a promover junto dos clientes seguros que não correspondem ao seu perfil ou que não se adequam às suas necessidades. Penso que isto é muito importante e quando se pensa para trás no que se fez até noutras áreas do setor financeiro e no aconselhamento que pessoas das empresas e nos estímulos e prémios que existiam para que se vendessem e se tivessem a dar aos clientes perfis de carteiras de investimento que se revelaram totalmente desadequadas e que se percebe que eram desadequadas à partida, mas que não correspondiam a um serviço de dar a carteira mais adequada, mas antes a um serviço ligado a objetivos de remuneração. Penso que estava aqui, se calhar, a particularizar muito, mas o que queria aqui salientar é que há aqui aspectos que são, de facto, que vão bastante fundo e que não têm que criar mais custos nem mais burocracia, mas que têm com a possibilidade agora de serem questionados, de serem revistos, de quando se forem apontados, se poder, de facto, atuar com maior prontidão, e penso que isso é importante. Havia aqui mais algumas perguntas, mas se calhar não queria estar a exceder muito o meu tempo também.
Obrigado, Sr.
Tentarei responder depois.
Se tiverem perguntas seguintes, poderá aprofundar as respostas. Passava então a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar o ainda deputado Manuel Caldeira Cabral. Eu tenho algumas questões mais específicas a colocar sobre o setor dos seguros, mas não resisto a esta discussão sobre a poupança e o que ela significa, porque acho que se confundem conceitos que não me parece estarem muito corretos, mas é sempre uma divergência mais teórica que outra coisa. Porque a ideia de que é a poupança que gera crescimento económico, eu acho altamente duvidosa. Para já porque temos que separar entre poupança entre empresas e pessoas. A poupança das empresas dá, de facto, autonomia financeira. Se não for feita à custa de investimento, se for feita à custa de investimento, ela pode prejudicar crescimento futuro e poupança futura. Mas a poupança dos indivíduos, das pessoas, não parece que nós estejamos a discutir a poupança das empresas quando falamos de fundos de pensões. O que estamos a discutir é a poupança dos indivíduos e das pessoas. E a ideia de que a poupança das pessoas contribui para o crescimento económico depende. Depende muito. Porque o que tem acontecido nos últimos anos, nos Estados Unidos e no mundo ocidental, é que a riqueza está cada vez mais concentrada justamente em pessoas que têm altas taxas de poupança e que estão a utilizar esses fundos das suas altas taxas de poupança, que acabam por ser canalizados para fundos de pensões e outros instrumentos especulativos, e isso tem sido uma das causas da instabilidade económica e da estagnação económica. Portanto, dizer que a poupança leva necessariamente a crescimento económico é muito duvidoso. Por outro lado, também é difícil exigir taxas de poupança a famílias e ao resto da estrutura social que ganha pouco. Portanto, antes de ser um problema de poupança, eu diria que é um problema de distribuição de riqueza. Talvez depois seja um problema de poupança. E quando chega o momento da poupança, eu acho que não é uma questão macroeconómica, mas acho que tem um papel fundamental em garantir rendimentos estáveis das pessoas ao longo da vida. Isso é... Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas até nessa estabilidade de rendimentos ao longo da vida, há que pensar se isso deve ser feito por um sistema público de segurança social, de partilha e solidariedade, ou por fundos de pensões privados. E chego aqui para lhe perguntar justamente pelo PPR europeu e pela visão sobre a privatização progressiva das formas de poupança e, sobretudo, das formas de pensão. O PPR europeu surge a seguir um forte movimento de lobby dos fundos de pensões a nível europeu, não podemos esquecer isso. E a minha pergunta é: qual é o papel dos grandes fundos de pensões a nível internacional na estabilidade financeira e até na estabilidade dos rendimentos, na medida em que os rendimentos passam a estar dependentes de mercados financeiros? Há uma razão para, na Europa, os cidadãos têm estado muito mais protegidos da crise financeira ao nível dos seus rendimentos e das suas poupanças e das suas reformas do que nos Estados Unidos. É que na Europa as suas poupanças dependiam menos dos mercados financeiros. Portanto, esta ideia de que, a poupança é sempre boa, dois, essa poupança é boa se for canalizada para mercados financeiros, parece-me errada e parece-me uma das causas da instabilidade económica que vivemos. Tirando esta discussão, porventura, inútil neste momento, gostaria de perguntar como é que antevê a concentração do setor segurador, uma vez que se avizinham grandes operações de concentração, o que é que isso pode trazer para o mercado em Portugal? Isso também surge na sequência de nova legislação que aprofunda a concentração por exigir mais normas regulatórias e mais requisitos que são difíceis para as pequenas seguradoras de cumprir e, portanto, como é que esta combinação de fusões e aquisições e de nova regulação pode, o que é que isso pode fazer à concentração do setor em Portugal? Como é que vê os riscos prudenciais associados aos seguros Eu tenho dificuldade em fazer essa análise, já o disse na outra audição, acho que muitas vezes só depois das crises é que nós percebemos quais eram os problemas. O facto do setor segurador em Portugal não ter tido nenhuma crise faz com que estejamos pouco alerta para quais são os riscos prudenciais associados ao setor segurador. Gostaria de saber também a sua opinião sobre isso. Última questão. Qual é o papel da SCF enquanto supervisor e regulador nas associações mutualistas, em especial no período transitório? E eu gostaria de clareza nesta resposta, porque já passámos um período em que tivemos muito pouca clareza. Tivemos aqui uma audição da próxima presidente da SCF, que nos diz, no período transitório, a responsabilidade de supervisão das associações mutualistas é da tutela. Esta é uma opinião diferente daquela que a tutela tem manifestado, nomeadamente sobre o episódio de retirada de idoneidade a Tomás Correia. E por isso parece-me que era importante perceber qual é a opinião sobre os reais poderes da SCF nas associações, ou sobre as associações mutualistas durante este período transitório, que é um período que não se percebe muito bem o que é que vai acontecer. E são estas as questões que tinha para lhe colocar.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou responder, Sr. Dr., faz favor.
Eu ia exatamente começar por responder a essa questão. Eu penso que é uma discussão muito útil e importante, e penso que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões tem um papel importante. De facto, nas questões que colocou mais à frente, riscos prudenciais de provisões, de dar confiança ao mercado, é muito importante para garantir confiança à aplicação das poupanças, e nesse sentido é um estímulo à poupança. Eu penso que a discussão que colocou sobre poupança é uma questão bastante interessante, não só na análise da poupança, e penso que obviamente a poupança tende a ser maior em pessoas com maior rendimento. Há países com culturas diferentes que também valorizam mais a poupança, mas quando estamos a falar de Portugal e do mesmo país e de pessoas da mesma cultura, mas com rendimentos muito diferentes, estamos a falar de um país que tinha altas taxas de poupança, com pessoas com menos rendimento do que têm hoje, e passou para ser um país de baixas taxas de poupança, e isso teve a ver com razões positivas e negativas, nomeadamente o acesso ao crédito fez com que as pessoas necessitassem muito menos de fazer poupança para depois comprar bens, porque compravam primeiros bens a crédito, etc. E, portanto, há aí toda uma discussão. Penso que, às vezes, as soluções mais fáceis de, então, restringindo o acesso ao crédito, ou restringindo a capacidade das pessoas, ou fazendo poupança obrigatória, haveria soluções. Eu acho que não há soluções fáceis, mas é preciso olhar para esta questão. Quanto à poupança gerar crescimento, isso levava-nos para o célebre modelo neoclássico do solo, da acumulação de capital. É óbvio que há imensos modelos de crescimento posteriores a esses, nomeadamente os modelos de crescimento endógeno e muitos outros modelos, que refletem muito o papel da inovação tecnológica, da capacidade de absorção de tecnologia, das qualificações, do papel do Estado na economia como promotor da inovação e da questão da qualidade das instituições públicas e dos incentivos que dão. E, portanto, tudo isto é muito mais complexo do que a acumulação de capital pura e simples. Mas sejamos claros. Portugal ter um nível de capital por trabalhador que é metade dos outros países da União Europeia significa que, mesmo que tenhamos em termos de tecnologia a mesma preparação, mesmo que tivéssemos a mesma qualificação do nosso capital humano, que também não temos, mesmo que as nossas instituições funcionassem tão boas como as melhores práticas, com metade do capital por trabalhador teríamos sempre menor produtividade, porque o capital por trabalhador afeta a produtividade, e nesse sentido, o que estava a dizer sobre a poupança das empresas, principalmente sobre a poupança das empresas que induz maiores níveis de investimento e não sobre a poupança das empresas feitas feita normalmente em épocas de crise, em que basicamente é uma poupança feita com base na retração do evento. Essa poupança das empresas, essa capacidade das empresas criarem margem financeira para investir, é importante não apenas para haver mais investimento, mas para haver mais e melhor investimento. As empresas, para investirem em áreas que envolvem a sua presença em mercados internacionais, para investirem em áreas que envolvem saltos de valor e de aumento de produtividade e de inovação, precisam ter uma estrutura de capitais próprios mais sólida, ou, se o fizerem com recurso ao crédito, podem ter, de facto, depois uma grande instabilidade que será má para as empresas, será má para os trabalhadores, mas será má para toda a economia em termos de criação de valor. Concentração do setor. Estou a abreviar um pouco esta questão, que nos dava para ficar aqui a manhã toda, mas concentração do setor. Eu penso que há aqui dois aspectos neste setor. Há uma área que se tornou mais concentrada nos últimos anos e que tem, de facto, uma concentração grande, que é a área das seguradoras. E nessa área, de facto, temos um capital mais concentrado e, se virmos por ramos ou por tipos de seguro, temos, em alguns casos, níveis de concentração muito elevados, e a área da distribuição com os mediadores, em que, de facto, há hoje menos mediadores do que houve no passado, 20 e tal mil mediadores face a um quadro que já foi de 45 mil, mas nessa área não se pode dizer que haja uma concentração, há uma atomização grande, com depois grandes diferenças entre os operadores. E penso que nessa área não devemos forçar nenhuma redução do número. Penso que a redução já aconteceu e poderá haver uma ligeira redução se isso for a evolução do mercado. E não vejo aí com preocupação, visto que os números são muito elevados. Temos sim que assegurar condições para que os operadores mais pequenos e os pequenos, mas já não tão pequenos, que já estão, que são pequenas empresas, etc., têm condições para continuar a funcionar, pela importância que têm, muitas vezes, de proximidade, pela importância que têm de capilaridade também na venda de seguros por todo o território e de poderem fazer, em muitos casos, serem, de facto, as pessoas que, pela confiança que geram pessoal e pela capacidade que têm de explicar a necessidade dos seguros em todas as zonas do país e a níveis de consumidores muito diferentes, tem um papel importante. Mas eu penso que é preciso olhar para estes dois níveis, para um mercado que tem aspectos de forte concentração e para o qual é preciso olhar na questão comportamental e também em cooperação, obviamente, com a autoridade da concorrência, se houver questões dessa natureza, e numa outra área em que há, de facto, ainda muita em que o setor é muito atomizado, com alguns aspectos positivos, mas que tinha também alguns aspectos depois menos positivos, que eu penso que a maior exigência está a fazer cobro a esses aspectos, e penso que também hoje os agentes de seguros mais pequenos são também, em muitos casos, já pessoas mais qualificadas, mais capazes de absorver a formação, etc., e, portanto, alguns dos problemas que se colocariam há uns anos atrás podem-se colocar menos neste momento. Riscos prudenciais que chamou a atenção. Eu penso que nos seguros há uma estrutura muito diferente de noutras áreas financeiras. As obrigações são muitas vezes de longo prazo e previsíveis, enquanto, por exemplo, na banca há depósitos que são obrigações em que as pessoas podem manter muito tempo, mas também podem retirar de repente e, portanto, há um risco diferente. Aqui são riscos de médio e longo prazo nos seguros de vida e, portanto, eu penso que, havendo provisões adequadas, etc., há menos riscos de instabilidade súbita do que há no caso dos depósitos do sistema, de outras áreas do sistema financeiro. Por outro lado, nos ramos de vida, há que ter muita atenção à gestão comportamental, mas nos ramos de vida há um ciclo financeiro invertido, em que as pessoas pagam primeiro e os sinistros e os pagamentos são feitos a posteriori, o que dá alguma robustez também financeira a esses setores. O que é importante ver é se a gestão e se a análise de riscos está bem feita, e penso que os métodos atuariais têm, de facto, para os seguros que têm grande volume e que podiam pôr em causa questões prudenciais a sério, têm, de facto, já um lastro em termos de informação e de trabalho atuarial que eu penso que garante algum equilíbrio. Mas temos que estar atentos, temos que olhar também para novos riscos que podem surgir, nomeadamente das alterações climáticas, etc. Temos que estar atentos também a que as provisões são, de facto, feitas da forma correta e que, para além das provisões, a própria solidez das companhias que estão por trás desses fundos está garantida, mas penso que as novas regras de regulação vão no sentido de reforçar essas garantias, dando prazos de adaptação, mas vão, de facto, nesse sentido e não ao contrário.
Obrigado, Sr. Doutor. Passava então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Manuel Caldeira Cabral. O CDS tomou boa nota da deliberação e do parecer da CRESAP, bem como fez a análise curricular do Sr. Professor, e relativamente às questões a colocar aqui, questões de ordem técnica, questões de independência, as questões de ordem técnica já estão, na sua esmagadora maioria, colocadas. Já falarei sobre um detalhe que pediria para aprofundar, mas para nós relevam muito as questões da independência. Não é sequer estranho para o Sr. Professor Manuel Caldeira Cabral que assim seja, porque eu próprio tive a oportunidade de fazer uma audição sua enquanto Ministro da Economia relativamente a uma nomeação para um regulador e, portanto, a nossa posição é clara. A independência dos reguladores tem que ser total, tem que ser em relação aos regulados, tem que ser em relação aos restantes reguladores e tem que ser também em relação ao poder político. Nós interpretamos esta independência não apenas em relação ao mercado, não numa interpretação restritiva, mas numa interpretação ampla. E obviamente que aí se colocam questões que já foram aqui abordadas, que não têm a ver com a questão pessoal e da abordagem pessoal relativamente ao exercício do cargo, mas tem relativamente ao compromisso efetivo que pode haver em relação a algumas matérias. E eu colocava só duas hipóteses práticas, uma passada e uma eventualmente futura, para que possa depois, sobre isso, dizer qual é a sua posição. A primeira tem a ver com a questão das associações mutualistas. Nos últimos meses, nós tivemos um conflito, aquilo que se designa tecnicamente por um conflito negativo de competências, relativamente à avaliação de idoneidade de uma associação mutualista. Porque havia entendimento da ASF que essa competência não era da ASF e havia também, por parte do Governo, uma omissão de intervenção nesta matéria. Imaginando que o Sr. Professor já era vogal da ASF, que posição teria? Entre uma posição que foi a do regulador, de que não tinha ainda competência para esta matéria, e a posição de um governo do qual fez parte, com um ministro do qual foi colega, que entendia que já havia e que no limite até legislou para que assim fosse. E, portanto, qual seria a posição do membro da ASF, Manuel Caldeira Cabral, se já estivesse em funções relativamente a esta matéria? Depois, outra questão que tem a ver com a reforma da supervisão. Nós conhecemos e não podemos ignorar que a reforma da supervisão não lhe é estranha e que, enquanto membro do Governo, participou nos trabalhos preparatórios desta reforma. Esta reforma tem sido criticada por vários setores e nós sabemos que há dois problemas relativamente à articulação entre supervisores que são relevantes. Por um lado, as zonas cinzentas, por outro lado, a preponderância do Banco de Portugal em relação a outros supervisores em relação a algumas matérias, e essas têm sido algumas das questões que têm sido objeto de crítica. Qual é a garantia que temos que, uma vez designado para a ASF, que o facto de ter participado em trabalhos preparatórios, desta ou de outra matéria que venha a surgir no futuro, de matérias em que tenha tido intervenção enquanto membro do Governo, não conflituarão com a independência necessária para a posição que tem que tomar, neste caso, enquanto regulador e na defesa desse regulador e também do mercado regulado por esse regulador. E, portanto, estas questões de independência são essenciais para nós e, por isso, queria colocar estas questões relativamente às questões concretas do exercício de funções na ASF. Apenas uma matéria que ainda não foi colocada, porque as outras já foram. Tem a ver com novos tipos de seguros, principalmente contratos de seguros associados ao consumo. Pequenos seguros associados ao consumo, que são muitas vezes diluídos na própria relação comercial, sem que o consumidor tenha uma percepção clara de que está a contratar um seguro e muito menos tendo percepção de quais são as condições daquele seguro. Ou seja, em que circunstâncias é que esse seguro poderá ser acionado e que cobertura é que o seguro tem. E, portanto, a abordagem, muitas vezes, destes seguros é uma abordagem exclusivamente comercial e, portanto, é aquela lógica que se diz por mais não sei quanto tem um seguro e não há qualquer, há uma assimetria. Se o mercado dos seguros já é, por natureza, um mercado assimétrico, devido ao domínio da informação que há por quem comercializa os seguros e para quem os contrata, neste caso essa assimetria de informação é gritante e, portanto, o que é que considera que o regulador pode fazer nestas matérias, quer em termos, por um lado, de exigência a quem comercializa estes seguros, quer, por outro lado, na literacia dos consumidores para que possam saber o que está em causa. Muito obrigado.
Iniciando pelas questões que salientou, eu penso que, de facto, salientou as questões de ordem técnica da CRESAP e penso que, de facto, o relatório da CRESAP considerou que a minha pessoa é adequada para estas funções, com a experiência profissional que tenho, mas não apenas a experiência profissional, atenção, a CRESAP avalia também questões comportamentais, questões sobre capacidade de gestão e formas de gestão e mesmo questões sobre a forma como pessoas que estão em órgãos representativos e que têm que assumir posições têm capacidade para o fazer, ser assertivas, tomar posições, etc. Avalia todo um conjunto bastante mais amplo de questões do que só de qualificações ou de adequação de qualificações. As questões de independência, obviamente, põem-se face aos regulados e põem-se muito face às empresas, porque há aí que prevenir que há conflitos de interesses ou destrução e favorecimento de uns face aos outros em termos de concorrência, mas põe-se, obviamente, também face ao poder político e é por isso também que as entidades reguladoras são independentes do poder político, para que quem toma decisões nas entidades reguladoras possa tomar essas decisões com liberdade e sem estar quer a implicar o poder político, quer a passar para as empresas a ideia de que as decisões são discricionárias. Mas para isso o que é preciso, de facto, é pessoas que sejam capazes de tomar decisões, que sejam capazes de pensar pela sua própria cabeça e que tenham assegurados um quadro em que trabalham, que é um quadro que lhes dá total independência, nomeadamente não poderem ser demitidas pelo ministro ou não dependerem depois do ministro, de nenhum ministro ou de nenhuma tutela para a sua atuação de dia-a-dia. E é isso que está assegurado nas entidades reguladoras. O meu perfil pessoal, que é um perfil que tem sido sempre um perfil de uma pessoa que age e que pensa pela sua própria cabeça, que mesmo quando, por exemplo, escrevi artigos de opinião, quando participei, etc., não tenho sido nunca acusado de ser uma pessoa que age por cabeças de outros, ou mesmo no próprio governo, quando tive que assumir posições contrárias à de outros ministros, assumi como é normal em todos os governos, etc. Quando está no quadro de uma função, no Governo, discutem-se essas questões no Conselho de Ministros, discutem-se essas questões nas relações bilaterais entre os ministros, mas essas questões não têm que ser postas cá fora, porque se está na mesma equipe. Quando está no regulador, está-se a trabalhar como árbitro e, portanto, não se tem que estar sujeito a essa disciplina, se quisermos, de voto. Mas eu penso que a mesma coisa acontece com os deputados. No grupo parlamentar em que estou, a disciplina de voto é apenas circunscrita a matérias muito claras, e nas outras matérias já algumas vezes votei contra a posição do grupo, sem fazer com isso um conflito, mas sem fazer também disso um grande alarde. Votei em consciência naquilo que pensava de forma diferente, e penso que é isso que terei que fazer, e é isso que terei que fazer também na entidade reguladora. Nas questões concretas e é o compromisso que aqui assumo na entidade reguladora, nas questões concretas que levantou, e penso que são importantes, a questão do conflito negativo sobre a idoneidade e quem seria o responsável pela idoneidade. Eu penso que o que existiu nas entidades mutualistas foi, de facto, uma supervisão que estava bem definida para a supervisão bancária e bem definida para a supervisão da atividade seguradora, e haver entidades mutualistas de grande dimensão que tinham a sua atividade regulada como entidade bancária e como entidade seguradora, não se tendo, até porque só a separação das várias entidades e das várias atividades foi feita também recentemente, houve já durante vários anos até tentativas, e houve até no governo anterior a este tentativas de fazer um novo enquadramento que trouxesse regulação também para estas entidades. E o que eu penso é que a regulação destas entidades, a regulação em geral, não devia ser feita por órgãos políticos, mas sim por entidades independentes, e é isso que foi colocado na lei com um período de transição. Havendo dúvidas, se as houvesse, porque já nessa legislação estava prevista analisar questões de governação, etc., mas eu penso que a resolução do Conselho de Ministros que foi aprovado no Conselho de Ministros, de facto esclarece todas essas dúvidas, e portanto a questão da idoneidade vai ser, e penso que neste momento não há de facto nenhuma polémica nisso, a própria entidade reguladora dos seguros está já a fazer o registro, e depois a partir do registro ficará com os dados para fazer a avaliação da idoneidade. Eu penso que será natural que essa avaliação venha já a ser terminada pela nova equipa, é possível, a menos que seja um processo de facto bastante rápido, e aí o que faremos é essa avaliação com toda a independência e com toda a exigência que se coloca a uma entidade que, no fundo, tem produtos e tem uma atuação muito semelhante ao que são as empresas de seguros, e para as quais temos que ter uma fasquia e um nível de exigência também idêntico. Penso que nestas questões que se colocam com o Governo, ou que se colocam com as outras entidades reguladoras que aqui referiu também, o que penso que temos que ter é independência, saber quais são as nossas posições, mas saber também dialogar, ou seja, perceber quais são as posições das outras entidades. Penso que esta questão das zonas cinzentas era uma questão, e é uma questão importante. Penso que haver agora um conselho que coordena as atividades das três entidades vai diminuir a questão de existirem zonas cinzentas, porque vai permitir esse conselho decidir em áreas que possam ser de sobreposição entre duas entidades, se vierem a existir, e, portanto, vai dizer que no setor financeiro pode haver áreas que são dos seguros, da ASF, áreas que são do Banco de Portugal ou áreas que são da CMVM, mas há áreas, e todas elas são áreas desta nova entidade de supervisão geral, que terá que dar uma resposta, ou terá que então esclarecer que a resposta será dada por uma entidade particular. Portanto, nesse sentido, eu penso que este novo enquadramento regulatório poderá diminuir essas áreas cinzentas e os riscos associados. Não queria deixar de responder sobre os novos tipos de seguros, porque penso que é uma questão importante. São seguros que normalmente estão associados a pequenos montantes, que são de facto vendidos e comercializados nas lojas associadas a outros produtos. A principal compra é a compra do telemóvel ou da televisão ou do que seja, e o seguro é só algo complementar, e por isso mesmo temos que ter consciência de fazer um trabalho importante de esclarecimento. Temos que ter muita atenção às reclamações, e penso que, tal como quando estive no Ministério, o que fizemos com o livro de reclamações eletrónico foi para facilitar as reclamações, mas foi também para permitir dar melhor uso a toda a informação das reclamações. Ao ser feito a nível eletrónico, uma pessoa fica com uma capacidade de utilizar esses dados para detectar um número de casos anormais associados a determinados produtos ou determinadas seguradoras ou determinados operadores que estão a vender no mercado, e essa análise pode-nos sinalizar onde atuar com mais rapidez e com mais determinação. Mas temos que atuar em todos, com uma dificuldade adicional, que é muitos desses produtos vêm da livre prestação de serviços, portanto estamos a falar de entidades nas quais teremos que coordenar a nossa atividade com outras entidades reguladoras. Mas eu penso que essa análise bem feita e um estímulo também a que haja reclamações nos casos em que não há cumprimento podem ajudar muito, primeiro, a pela sinalização, dissuadir do mercado produtos que não estejam de facto a cumprir as obrigações que assumem, mas podem também ajudar a que criemos um caso mais forte para, nessa coordenação com outras entidades, fazer com que elas realmente atuem em consonância com as questões que possam existir. Já passei largamente o tempo.
Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o professor Dr. Manuel Caldeira Cabral, agradecer os esclarecimentos que já deu ao longo desta audição. Na nossa intervenção iríamos centrar-nos mais na visão que tem para o setor dos seguros e fundos de pensões, mais do que propriamente as questões de independência e questões que foram aqui levantadas, até porque, como sabe, a posição do PCP relativamente à supervisão, às entidades administrativas independentes, é uma questão mais de fundo que pomos em causa essa a suposta independência do que propriamente depois em relação ao concreto de cada um dos agentes que está nessas entidades. Mas, portanto, em relação à visão do setor, nós também já tivemos a oportunidade de colocar na anterior audição o conjunto de preocupações que temos relativamente à questão da concentração da atividade seguradora em mega entidades, muito fruto de orientações da parte da União Europeia, que favorecem essa concentração, como aliás até aconteceu também no setor da banca, com a constituição de mega entidades, e que coloca um conjunto de desafios e também de maiores preocupações, também do ponto de vista da supervisão. Ligada a esta questão também, a perda de, ou seja, o facto de hoje não existir nenhuma grande seguradora com capital nacional, portanto, em poucos anos, seja via privatização da Fidelidade, seja por aquilo que aconteceu à Tranquilidade no âmbito do BES, as duas grandes seguradoras deixaram de estar sob capital nacional. E, portanto, eu até posso perceber que me diga que a estrutura acionista não é uma questão que diga respeito propriamente à supervisão, mas, no entanto, não deixamos de ter esta preocupação, e queríamos também lhe transmitir isso, mas também, se me pode dizer isso, já em relação à questão da concentração, não é bem assim, porque a concentração em grandes entidades, isso sim coloca um conjunto de questões de riscos sistémicos que são maiores, quanto maiores forem e quanto mais concentradas forem as entidades, e portanto queria perguntar qual é a sua visão para o setor nesse aspecto, já de alguma forma abordou essa questão, mas tendo em conta estas preocupações. Sobre as regras e exigências que vêm em várias diretivas que já foram mencionadas, também nos regulamentos da EIOPA, são regras que visam a proteção dos clientes, maiores exigências nas condutas de mercado, mas onde também é colocada nessas regras o princípio da proporcionalidade. Ou seja, tendo em conta a diferente realidade e o diferente risco subjacente a grandes entidades e a pequenas entidades, seja pequenas seguradoras que ainda subsistem, pequenas e médias, que subsistem no mercado português, seja também em relação a pequenos mediadores, como já foi aqui também referido. Ou seja, o nivelamento de exigências pode levar a um favorecimento da concentração também por via da incapacidade de dar resposta às exigências que são colocadas. Isto se não for aplicado o princípio da proporcionalidade que está nessas próprias regras definido. E, portanto, também questionamos na anterior audição e também lhe queríamos questionar sobre a aplicação deste princípio da proporcionalidade nas várias exigências que são colocadas do ponto de vista das regras neste setor. E, portanto, eram estas as questões que tinha para colocar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pode responder, Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado. Eu penso que as questões que coloca sobre a evolução e a visão para o setor, eu penso que este setor é um setor extremamente importante para a economia e que penso que deverá continuar a desempenhar o seu papel numa sociedade e numa economia que eventualmente tem maiores riscos e que nesse sentido é muito importante que as empresas atuem e enfrentem os riscos de negócio normais, mas que possam ter e confiar que os riscos que podem transferir sejam cobertos, sejam mutualizados nesse sentido, sejam transferidos para entidades que os podem gerir com carteiras grandes e podem, nesse sentido, diminuir o risco individual de cada empresa que atua no mercado. Ao nível dos cidadãos, já aqui referimos, a propósito da poupança, a propósito do envelhecimento da população, a maior importância que eu penso que deveria vir a ter e que deverá vir a ter na sociedade estes complementos de reforma e a poupança, o que não diminui em nada o papel do Estado na provisão e na garantia de reformas aos cidadãos. O haver complementos de reforma não é algo que eu penso que possa retirar ou diminuir o que são as obrigações do Estado. O que temos é, de facto, entre sistemas de capitalização e sistemas de transferência de rendimento, quando há um maior envelhecimento da população, poder ser útil e interessante haver uma mistura entre os dois sistemas, o que não quer dizer que uma parte do sistema de capitalização não possa também ele próprio ser público. Os sistemas de capitalização não têm que ser eles próprios privados. Quanto à concentração do capital e também à questão que referiu do capital ser nacional, é a situação que temos no setor e, nesse sentido, é a situação com a qual vamos ter que trabalhar. Se a estrutura acionista é algo a que a entidade reguladora não se deve preocupar ou não deve dar atenção, eu penso que deve dar atenção à estrutura acionista, no sentido em que a estrutura acionista pode afetar o modelo de governação, no sentido da credibilidade que diferentes estruturas acionistas e que os detentores últimos das empresas podem trazer também para o sistema, positiva ou negativa. E, portanto, isso é diferente das entidades poderem controlar a estrutura acionista ou até da entidade de seguros ser quem olha para efeitos de possíveis concentrações no mercado, que são muitas destas questões mais uma atribuição da Autoridade da Concorrência do que serão da ASF. Mas devemos estar atentos e devemos estar atentos a vários níveis, quer a esse nível de alterações de estrutura acionista que afetem a governação e que possam pôr em causa a estabilidade das empresas, a esse devemos estar atentos, quer também a efeitos da concentração, aí na questão comportamental, na supervisão comportamental, devemos estar atentos a que a concentração não leve a uma diminuição da diversidade dos produtos, não leve a práticas concertadas, que obviamente seria uma questão de concorrência, mas que podem ser também uma questão em termos de abordada, em termos comportamentais, se com essas práticas tiverem a ser promovidas vendas de seguros inadequadas às necessidades dos consumidores ou vendas de seguros com prémios, etc., desajustados face ao que seriam a forma técnica de avaliação dos riscos e, nesse sentido, se nos preocupa que em alguns casos possa haver prémios que não cubram a totalidade dos riscos e que ponham em causa a solvência, também nos pode preocupar, ao contrário, que haja prémios que sejam desenhados de forma a que, ou por não cobrirem certos riscos, lá está nas pequenas letras dos contratos, ou por estarem desadequados em termos do valor que cobram face ao que são os riscos previsíveis, poderem ser um resultado da concentração do mercado. E, portanto, nesse sentido, não havendo uma atuação direta ligada à concentração, se houver práticas de abuso de mercado, essas devem ser analisadas pela autoridade da concorrência, mas se nessas práticas se gerarem produtos ou práticas menos próprias ao nível da entidade seguradora, devemos estar e atuar ao nível da supervisão comportamental e penso que nesse sentido deverá haver também. Uma última questão que não queria deixar de responder, a questão da proporcionalidade. É óbvio que a proporcionalidade é importante, nomeadamente em algumas das requisições de informação, etc., quando se trata de pequenos agentes, nomeadamente o que aqui já referido, os mediadores, que têm uma dimensão diferente das seguradoras. Já ao nível das seguradoras, também há seguradoras maiores e mais pequenas, eu penso que se pode ter toda essa compreensão e agir com proporcionalidade, o que não se pode é, na parte que tem a ver com provisões, na parte que tem a ver com questões de solvabilidade, etc., ter menos atenção, até porque isso não seria sequer bom para o mercado. Se dessemos algum sinal que seríamos menos exigentes a esse nível, estaríamos a dar um sinal também às pessoas de menor confiança nas empresas mais pequenas, e eu penso que o sinal que devemos dar é de que todas as empresas de seguros têm que garantir aos clientes as mesmas garantias de solvabilidade, as mesmas garantias de provisões técnicas, etc. Ficaria por aqui, amigos.
Obrigado, Sr. Professor. Portanto, não existe da parte dos grupos parlamentares a manifestação de intenção de fazer uma segunda ronda, portanto, e dado que não foi cortada a possibilidade de resposta desenvolvida para expender os argumentos e as considerações que consideram oportuna, portanto, damos por terminada esta primeira parte da nossa reunião, portanto, com a audição ao professor Dr. Manuel de Herédia Caldeira Cabral, no âmbito da proposta de designação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Portanto, a Comissão vai elaborar o relatório cujo relator é a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Portanto, considero que a Comissão foi ouvida, portanto, e ouviu o Sr. Professor, portanto, e que foi profícua essa audição no sentido daquilo que é o papel que cabe à Assembleia da República em termos do procedimento da nomeação. Obrigado, Sr. Professor.